Início dos trabalhos do programa Nascer ocorreu com um workshop no sábado. O presidente do Comitê Gestor do Centro de Inovação e Tecnologia, o professor Guinter Lotero Pet, fala conosco a respeito. O evento aconteceu no sábado, portanto, professor, e o objetivo que teve esse workshop realizado, portanto, nas dependências da Unifeb. Bom dia.
Bom dia, rádios ouvintes da Rádio Diplomata, sempre um prazer estar aqui presente e trazer essas informações à nossa comunidade. Neste sábado, então, iniciamos dia 7, os primeiros trabalhos, digamos, formais, referentes a esse grande programa de nível estadual que contempla toda a rede de centros de inovação de Santa Catarina. E, para nossa surpresa, uma presença 100% de todas as 11 propostas selecionadas, o que nos deixa realmente muito felizes. Os trabalhos começaram com um workshop produzido, né, e realizado, efetivado pelo professor Luiz Salomão Ribas Gomes, que faz parte com toda a sua equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, que desenvolveu toda uma metodologia própria para esse programa e que nesse primeiro momento trabalhou a questão do diagnóstico, né, de cadastro na plataforma, como é o funcionamento durante esses próximos meses em relação a como cada uma dessas propostas, uma dessas futuras organizações vão ter que proceder a partir de então.
Professor, esse programa foi apresentado não faz muito tempo aqui na cidade, em que os senhores tomaram conhecimento do programa. Eu lembro que nós até falamos a respeito desse assunto aqui. Chegou a surpreender a rapidez com que o programa efetivamente está sendo colocado em prática, professor?
Sim, e de forma muito interessante, porque, Sérgio, hoje já podemos considerar como sendo o maior programa de pré-incubação do Brasil, do país. Alguns até arriscam a falar da América Latina, porque de forma estruturada, sistêmica, formal, são 15 polos, ou seja, em 15 cidades onde está sendo construído ou já entregue, digamos assim, os centros de inovação, sendo que em cada um desses polos, de 8 a 12 propostas foram selecionadas, ou seja, um universo sistematizado, formal, muito grande de novos negócios sendo geridos, gestados e geridos. Então, foi no final de ano um edital que aconteceu, num momento inclusive de férias, e que isso não é comum, digamos assim, porque é um período onde todas as pessoas estão pensando mais num momento de descanso do que realmente efetivamente iniciar um processo de novo projeto. Mas houve também, de forma muito, digamos assim, tranquila por parte do governo, onde após algumas solicitações, inclusive nossa aqui de Brusque, de estender um pouquinho esse prazo, pelo menos das inscrições, né? E nós iniciamos as aulas, por exemplo, na Unifeb dia 3 e conseguimos até uma prorrogação para o dia 15 desse processo. Percorremos diversas salas de aula, os diversos cursos que haviam um alinhamento em relação a esse programa, mas também a própria comunidade, o ecossistema, o caso do CIT auxiliou bastante em relação a divulgar e mostrar que seria uma grande oportunidade, e dessa forma conseguimos praticamente em uma semana de 0 inscrições estar no número de 24 inscrições. Dessas 24, então, após toda a documentação entregue, inscrição no edital e mais a entrevista formal, foram selecionados então 11 propostas.
O número de inscrições também surpreendeu, professor?
Surpreendeu. Nós ficamos entre os 15 polos, ali entre o quinto lugar, digamos assim, em termos de inscrições, né? Mas estivemos à frente de grandes cidades catarinenses e que já possuem uma, digamos, uma cultura em termos de tecnologia, inovação e até um ecossistema já mais estruturado. O nosso número realmente foi surpreendente para da forma pela qual isso tudo aconteceu.
Os projetos para serem selecionados passaram por que critérios principais, se eu pudesse destacar alguns, professor?
Sim, bom, primeiro é realmente que seja exequível, que seja que tenha uma pitada de ineditismo, né? Ou seja, que seja, não que tenha que se inventar uma questão inovadora por completa, mas ter um olhar de algo que é feito, só que de uma forma muito mais simples, ou que traga mais qualidade de vida, porque os projetos não precisam ser um produto final, uma empresa, um software propriamente dito. Eu posso estar falando de um sistema, de uma metodologia social, e por que não, né? Que venha trazer realmente avanços para a nossa sociedade. E dizer também que o uso da tecnologia nesse momento é um grande diferencial. Hoje já temos recursos tecnológicos que nos permitem fazer coisas de forma muito melhor e mais, digamos assim, vantajosa para o cidadão e para a sociedade, com o uso de tecnologias, ou temos aplicativos que nos auxiliam a chegar a certas soluções que antes eram um pouco mais difíceis de se alcançar.
Certo. Quais são as próximas etapas do programa agora, professor?
Ok, agora nós temos todo um processo de mentoria, ou seja, elencar para cada projeto uma pessoa que conheça pelo menos aquilo que está se pretendendo implementar, ou o setor ou o negócio, mas que tenha uma noção de uso de tecnologia, que tenha a noção de gestão de um negócio, né? Então essas pessoas vão auxiliar no processo de desenvolvimento dessa ideia para se tornar em produto real. Também teremos diversos treinamentos, palestras específicas, um preenchimento de um questionário nessa plataforma que foi desenvolvida, justamente que é por conta de cada proposta. Esse questionário não é simplesmente responder, e sim acompanhar todo o processo de evolução daquela ideia em algo concreto. É o desenvolvimento também de um plano de negócio para essa ideia. Enfim, estruturar de tal forma, né? E experimentação, visitas técnicas, enfim, nós temos todo a partir de agora, em termos de palestras, sim, em torno de 20 a 25, queremos trazer pessoas muito, digamos, destacadas, gabaritadas em relação a transformar uma ideia num negócio, como também aproveitar todos os talentos locais, regionais, que nós, Brusque, por exemplo, tem muito a contribuir, né? Trazer pessoas falando a respeito da sua experiência, da sua caminhada em relação ao sucesso que obteve com o seu negócio.
O programa tem um tempo estabelecido, professor?
Sim, serão, também se chegou a esse número, né, Sérgio? Em experiências anteriores, essa própria metodologia foi utilizada, levando um ano e pouco, mas enfim, após várias experimentações e observações, chegou-se à conclusão que o tempo mais adequado seria em torno de 5 meses. Então esse nosso programa, ele está dentro de um cronograma de, nos próximos 5 meses, nós já termos os resultados finais, né? Para que isso não aconteça, digamos, aquela zona de conforto, que não aconteça o cansaço natural de uma desistência no meio do trajeto. Sim. A gente chegou à conclusão, e está sendo implementado, em um trabalho de 5 meses próximos, né? E aí, sim, teremos campo para uma nova turma entrar e assim cotidianamente, para se criar uma cultura da inovação nesse sentido.
Certo. Professor, saindo um pouquinho do programa propriamente dito, mas aproveitando a sua presença aqui, qual é o quadro de momento em relação ao nosso Centro de Inovação e Tecnologia?
Sim, nós fizemos inclusive uma visita com o comitê na semana passada, e foi muito interessante, né? Pôde-se observar por todos os que estavam ali presentes a evolução que obtivemos, né? Os trabalhos finais, agora inclusive os móveis foram definidos, os móveis já são contemplados, né, na própria verba que era destinada à construção. Ou seja, eu estou falando dos móveis da área comum, né, não o que internamente uma ou outra organização colocará, isso fica a critério dessas organizações, mas para a área comum já foi definido. Ou seja, estamos num ponto realmente de estar quase finalizando a obra, né? Se nada mais de anormal acontecer no trajeto, conforme o próprio governo já deixou isso muito claro, até junho essa obra será entregue à comunidade brusquense. E brusquense regional, uma vez, sim, que nós contemplamos a nossa micro-região. Mas dizer assim que agora, nessa próxima quinta-feira, inclusive estão todos convidados aí da imprensa para acompanhar, nas 14 horas, né, todas essas propostas, essas 11 propostas de Brusque, estarão fazendo uma visita formal ao Centro de Inovação, uma vez que lá será a casa, uhum, que abrigará o Creation Lab, que é o laboratório de criação, ou seja, que faz todo esse processo do programa Nascer tornar realidade.
Essa andamento da obra, o senhor entende que em 2020, principalmente, ela teve uma espécie de um destravamento daquilo que vinha acontecendo anteriormente, professor?
Sim, principalmente porque o problema da nossa obra nunca foi falta de recurso, né? O, sim, recurso sempre esteve garantido. Ali a questão foi bem pontual por parte de fôlego financeiro de quem estava construindo, de quem, da empresa que, digamos assim, acabou assumindo, uhum, porque quem ganhou a licitação não assumiu. O segundo lugar da licitação também não assumiu. O terceiro lugar assumiu e
teve problemas.
E teve, digamos, uhum, ali já começou com um problema, porque a oferta dela era por um valor maior e, uhum, e por lei você não pode adequar essas diferenças. Consequentemente, teve que iniciar a obra por aquele valor estabelecido. Mas a obra, por parte desse construtor, teve as suas grandes vantagens, porque ele foi muito sensível durante o decorrer, certo, da obra e fez, muitas vezes, além do que estava no projeto. Uhum. Então, por isso, esse acompanhamento nosso foi muito interessante, porque algumas coisas de um projeto importado muitas vezes não se adequam a uma realidade local, não? E esse cuidado foi tomado e, digamos assim, hoje nós estamos num estágio realmente de finalização dessa obra.
Ok, professor Guinte, muito obrigado pela presença, pela entrevista e parabéns pelo trabalho.
Nós aqui agradecemos e convidamos aí a comunidade como um todo de também acompanhar esse processo que, com certeza, daqui a questão de alguns anos será, digamos, uma grande ferramenta para um novo segmento que é emergente e é real em qualquer país desse planeta. Então, convidamos a todos, quem quiser conhecer, inclusive, aquele local, só entre em contato, nós faremos tornar verdade essa oportunidade de conhecer esse local. Então, agradecemos a oportunidade da Rádio Diplomata de poder aqui trazer essa mensagem.
Muito obrigado ao professor Guinte Lotter Piatti, ex-reitor da Unifeb e também coordenador do comitê gestor do Centro de Inovação Tecnológica aqui da nossa cidade, falando sobre o projeto Nascer e também sobre o andamento das obras do Centro de Inovação, que, portanto, aí a expectativa agora de uma inauguração oficial no mês de junho deste ano.